A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-83. Olhando para a cruz da perspectiva de Deus. Eu tive a oportunidade de, nesta viagem em particular, no mês passado, estar com os incrédulos mais do que eu normalmente estaria. Estar com eles e um pouco desconectado do círculo normal de amigos cristãos em que eu vivo e me relaciono. E fiquei agradecido pela salvação que Deus me deu por ver como as pessoas sem Cristo lutam pela vida tentando preenchê-la com algum significado. E reconhecer ao mesmo tempo que eu era tão privilegiado, que eu não era digno desse privilégio e que Deus, na sua graça infinita, tinha designado para me salvar. Foi motivo de grande alegria. E então pensei muito na simplicidade e no foco central do cristianismo, que é a morte de Jesus Cristo na cruz e o que isso significa na minha própria vida como alguém que ensina a Bíblia, que a estuda, que escreve livros e que tem acesso a teologia e comentários. É fácil para mim ser varrido pelas ondas de minúcias com as quais eu lido e foi muito bom para mim estar um pouco isolado e muitas vezes em um contexto de incrédulos e ser trazido de volta para a simplicidade do meu relacionamento com Jesus Cristo, por sua morte na cruz e sua ressurreição. Ao mesmo tempo, estou muito consciente do fato de que as igrejas estão cheias de pessoas que realmente não entendem essa mensagem salvadora que é constantemente trazida para casa por mim. Tive uma ocasião em que voltei em Maryland, numa conferência bíblica na Baía de Chesapeake, para ser lembrado diariamente por pessoas que estavam lá, que haviam frequentado igrejas por anos e nunca chegaram a uma relação pessoal com Jesus Cristo até que escutassem Graça para Você e ouvissem uma mensagem clara sobre o Evangelho. Eu continuo a ficar espantado. Acho que as pessoas podem permanecer nas igrejas por longos períodos de tempo e não conhecerem a verdade salvadora. Eu compartilhei com você que, em uma das minhas férias no passado, eu tive a oportunidade de ler o livro de Ian Murray, sobre Jonathan Edwards. E eu li esse livro com grande interesse porque, no final disso, embora ele fosse o maior teólogo que talvez essa nação tenha produzido, certamente um dos seus mais profundos e, apesar de, durante 22 anos, ter pregado na igreja em Northampton, as insondáveis riquezas de Cristo, expor a Escritura e foi o principal instrumento de Deus no grande despertamento. E embora ele fosse fiel em pregar todo o conselho de Deus, depois de 22 anos como pastor, sua igreja o rejeitou. E a razão pela qual eles votaram para que ele saísse é que ele queria exigir que ninguém tomasse a ceia a menos que tivesse confessado Jesus como Senhor e Salvador. Eles achavam que isso era excessivo, e então o expulsaram. E assim, depois de 22 anos de ensino de teologia e doutrina e sua grande profundidade para com esse povo, ele percebeu que havia pessoas não convertidas quando ele chegou lá. E havia ainda pessoas não convertidas 22 anos depois, o suficiente para expulsá-lo da igreja. Talvez onde ele voltasse novamente, ele poderia ter pregado mais mensagens sobre o Evangelho simples, para que ninguém, de alguma forma, não perdesse a mensagem que está no cerne da nossa fé. É à luz disso que eu quero pedir-lhe para abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos, nesta manhã. E eu quero levá-lo de volta ao início, se eu puder. Faz muito tempo que demos uma olhada no domingo de manhã na obra de Jesus Cristo na cruz. Chegou a hora de analisarmos isso. Agora, a morte do Senhor Jesus Cristo pode ser vista de várias maneiras diferentes e de várias perspectivas diferentes, como você bem sabe. Mais frequentemente, quando examinamos a morte de Jesus Cristo, fazemos isso a partir do nosso ponto de vista. Nós chegamos à cruz e percebemos os olhos dos homens. Nós vemos a cruz de Jesus Cristo como aquele ato pelo qual Cristo nos salvou, por meio do qual Ele nos salvou do pecado e da morte, do inferno e do poder da carne, pelo qual nos livrou do reino das trevas e nos colocou no reino de seu amado Filho, pelo qual Ele nos conduziu para o lugar onde fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, pelo qual Ele nos libertou da ira por vir, pelo qual nos levou de ser inimigos a nos tornar amigos de Deus, pela qual Ele nos concedeu a vida eterna e tudo o que ela envolve. Nós o vemos a partir do nosso ponto de vista. Poderia ser visto dessa forma e legitimamente. Nós também poderíamos chegar à cruz e olhar para o ponto de vista dos santos anjos. Os anjos, por sinal, olham para a cruz e estão investigando a cruz, estão examinando e estão olhando para a obra expiatória de Cristo, tentando compreender e entender seus grandes mistérios profundos, mistérios que eles não podem entender completamente, porque eles não experimentarão completamente. Porque os santos anjos não precisam de redenção. Eles veem nela a maravilha, a majestade e a glória da mente de Deus e da bondade de Deus e do amor de Deus enquanto Ele provê a pecadores indignos. A perspectiva deles é fascinante. Podemos olhar para a cruz do ponto de vista de Satanás e seus demônios. Eles veem a cruz como aquela em que o Filho feriu a cabeça da serpente. Naquele ponto em que aquele que tinha o poder da morte, Satanás, foi destruído por aquele que agora tem o poder da morte, o Senhor Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Os demônios veem a cruz através de seus próprios olhos. Eles pensaram que era seu momento de vitória, e em uma fração de segundo, Jesus apareceu para anunciar seu triunfo sobre eles, e ele exibiu abertamente sua vitória sobre principados, poderes e potestades, e assim por diante. Podemos olhar para a cruz do ponto de vista dos demônios. Podemos até olhar a cruz através dos olhos de Jesus Cristo. Podemos até mesmo vê-lo como ele deve ter visto isso. Poderíamos, através da excruciante agonia desse modo de carregar o pecado e a rejeição, e ouvi-lo clamar, meu Deus, por que me desamparaste? Podemos também ver a cruz como o momento da sua glória, porque ele disse, se eu for levado, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Podemos também ver como verificação de sua palavra, porque ele prometeu que ele iria morrer e a promessa aconteceu. Podemos também vê-lo como o momento de seu maior triunfo, quando ele realmente feriu a cabeça da serpente. Podemos vê-lo como a grande demonstração de seu amor, pois ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você pode olhar a cruz por seus próprios olhos. Você pode vê-la através dos olhos de anjos sagrados, anjos caídos, através dos olhos do próprio Cristo, e ver a sua glória. Mas esta manhã, eu quero que olhemos a cruz em sua relação com Deus, com o próprio Deus, Deus o Pai. O que ela significa para Deus? Sabemos o que a morte de Jesus significou para nós. Sabemos o que significava para os anjos santos. Isso lhes deu um novo verso para seus grandes hinos de louvor. Sabemos o que significava para os demônios, era o fim do controle de seu próprio destino. Sabemos o que significava para Cristo, mas o que significava para Deus? o que a morte de Cristo significava para Deus. Como ela representou Deus? Como ela glorificou a Deus? Qual é a sua perspectiva desse grande evento? E para entender isso, olhe o capítulo 3 de Romanos e siga enquanto leio no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Agora, esse grande texto nos diz que a cruz significava para Deus. O que a morte de Cristo, a obra expiatória de Cristo, o sangue que derramou, o sacrifício de Cristo, significava para Deus. Quatro coisas se destacam nele. Declarou a justiça de Deus, exaltou a graça de Deus, revelou a consistência de Deus e confirmou a palavra de Deus. Estamos em um culto de adoração esta manhã. É nossa intenção adorar a Deus e, portanto, é apropriado que nós, adorando-o, olhemos a cruz como se estivesse em relação a Ele, para que o adoremos por sua justiça, sua graça, sua consistência, sua lei ou a palavra. Vejamos o primeiro. A cruz revelou a justiça de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E vamos parar por aí por um momento. Cristo morreu na cruz para demonstrar ou revelar ou declarar a justiça de Deus. Esta é uma questão muito, muito essencial, muito importante. Os homens sempre lutaram com esse assunto. Por quê? Porque quando você entende que Deus é um Deus justo e você se entende como sendo um pecador, coloca você em uma posição muito difícil. Como um homem pecador pode ser justo com Deus? Esta é a era do homem, ansiando como posso conhecer a Deus, como posso ser perdoado por Deus, como posso me acertar com Deus. É essa mesma questão que gerou a religião. A religião é em todos os sentidos e tenta responder a essa pergunta. Resolver o clamor do coração do homem, apaziguar qualquer divindade em que ele possa acreditar, sob cuja autoridade ele se sente e sob qual julgamento tem medo. Como posso me acertar com Deus? Deus é um Deus justo, santo, e se ele realmente o é, então como posso apaziguá-lo? Como posso satisfazer sua exigência de santidade, perfeição, justiça e retidão, e estar correto com ele? Um pecador, de uma forma bastante prosaica, colocou suas reflexões assim. Embora alguém desejasse disputar com ele, ele não poderia responder a ele de forma alguma. Sua sabedoria é profunda, seu poder é vasto. Quem o resistiu e saiu ileso? Ele move montanhas sem que elas o conheçam e as derruba em sua ira. Ele sacode a terra do seu lugar e faz seus pilares tremerem. Ele fala com o sol e ele não brilha. Ele tira a luz das estrelas. Ele sozinho estica os céus e pisa nas ondas do mar. Ele é o criador do Urso e Orion, as Pleiades e as constelações do Sul. Ele faz maravilhas que não podem ser esclarecidas, milagres que não podem ser enumerados. Quando ele passa por mim, eu não posso vê-lo. Quando ele passa, não posso percebê-lo. Se ele arrebata, quem pode detê-lo? Quem pode dizer a ele o que você está fazendo? Deus não restringe sua ira, mesmo as cortes de Raabe se encolheram aos seus pés. Como então posso contestar com ele? Como posso encontrar palavras para discutir com ele, embora eu fosse inocente? Não consegui responder-lhe. Não pude implorar ao meu juiz por misericórdia. Mesmo que eu o tenha convocado e ele respondeu, não acredito que ele me dê uma audiência. Ele me esmagaria com uma tempestade e multiplicará minhas feridas sem nenhum motivo. Ele não me deixaria recuperar o fôlego, mas me aborreceria com a miséria. Se é uma questão de força, ele é poderoso. Se é uma questão de justiça, quem o convocará? Mesmo que eu fosse inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse irrepreensível, ele me declararia culpado. As reflexões de um homem que teme que ele nunca poderá se acertar com Deus. Muitas sugestões são feitas sobre como o homem pode se acertar com Deus. Nós a chamamos de religião. Mas, fora o cristianismo, todas envolvem realização humana e obras. E elas não satisfazem a Deus, elas não fazem provisão para nós, elas não nos acertam com Ele. Você se lembra de Bildade, o amigo de Jó. O clamor de Jó, como um homem pode se acertar com Deus? Como ele pode estar limpo? E você se lembra de Paulo na estrada de Damasco, o que você vai fazer comigo? E você se lembra dos que ouviram Pedro clamar, o que devemos fazer? E você se lembra daqueles que ouviam Jesus que disseram, que faremos para realizar as obras de Deus? E você se lembra do carcereiro de Filipos, que disse, o que devo fazer para me salvar? Como posso conectar-me com um Deus justo, santo e reto? Esse sempre foi o clamor do coração do homem. Agora, se Deus simplesmente descesse e perdoasse o homem, seria um golpe contra a sua justiça e alguns diriam, a justiça de Deus é caprichosa. Porque alguns pecadores ele julga e amaldiçoa, e alguns perdoa, e você não pode confiar na sua justiça, não pode confiar na sua santidade, não pode confiar que a sua justiça seja absoluta. Deus quer, no entanto, que você saiba que sua natureza é imutável em qualquer atributo, e que sua justiça, santidade e retidão são imutáveis e absolutamente consistentes. E assim Deus criou um plano que demonstraria revelar sua justiça. O versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora ouça, não há nada que alguém possa fazer para ser justo para com Deus. Não há nada que qualquer pessoa possa fazer para satisfazer o requisito da santidade e justiça de Deus. Não há nada que um ser humano possa fazer para estabelecer a justiça de Deus. E, portanto, se não podemos fazer nada, a iniciativa deve estar com quem? Com Ele. E assim diz Paulo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus nos dá uma justificação, uma justiça. Deus nos dá um relacionamento certo com Ele. Não conseguimos fazê-lo. Nunca poderíamos satisfazer suas justas exigências. Afinal, se Jesus falou, sejam perfeitos, assim como seu Pai que está nos céus é perfeito. E lembremos das palavras de Isaías, toda a sua justiça são como trapos imundos. Poderíamos no nosso melhor ser apenas trapos imundos. Nunca seríamos perfeitos. Portanto, nunca poderíamos alcançar um relacionamento com Deus que satisfizesse a Deus. Então Deus teve que nos conceder a graça. Ele teve que nos dar, em outras palavras, o que não poderíamos ganhar. Isso é um presente, não é mesmo? Você não ganha um presente. Se você ganha, não é um presente, é salário. Então Ele nos deu um presente, mas ao nos dar um presente, alguém poderia dizer, Deus não é então um Deus justo, porque não deveria lhe dar um presente, quando você o mereceu. Deus não é um Deus santo porque está fazendo vista grossa para o seu pecado. Deus não é um Deus justo porque Ele está tolerando sua injustiça. Deus está aceitando você como você é. o que significa que ele baixou seu padrão. Essa seria a acusação, e estaria prontamente nos lábios de um fariseu, acredite em mim. Então diz Paulo, mas Deus nos deu um presente, um dom, ele saiu da sua graça, o que significa que ele era imerecido, não merecido, e ele nos deu essa graça através da redenção que está em Cristo Jesus. A palavra redenção significa um resgate. Você sabe o que é um resgate? Alguém sequestra uma criança e a tranca em algum lugar e diz: o resgate é de 200 mil dólares. Você quer comprar esse filho de volta, esse é o preço. Resgate significa pagar um preço para comprar alguém de volta. Era usado nos tempos antigos para comprar um escravo da escravidão, para a liberdade. E assim Deus diz: olha, eu vou lhe dar o presente de um relacionamento correto comigo. O dom do perdão dos pecados, o dom da vida eterna. Mas o preço será pago, e foi pago, ele disse, em Cristo Jesus. Não é que Deus foi caprichoso e simplesmente deixou sua justiça de lado, deixou sua retidão de lado, deixou sua santidade de lado e disse: eu amarei por um tempo. Serei gracioso por um tempo, terei misericórdia por enquanto e ignorarei essas outras coisas. Não. A santidade de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus nunca podem ser postas de lado. Deus sempre operará de acordo com a sua natureza. E assim, tudo o que ele faz, que seja bom, gracioso e misericordioso, também será santo, justo e reto. Como ele fez isso? Ele fez isso através do preço pago por Cristo Jesus. Em outras palavras, ele era tão santo, justo e reto que algum preço devia ser pago pelo pecado. O preço foi fixado, a morte. Mas ele não era tão amoroso, gracioso e misericordioso que ele deu seu próprio filho para pagar o preço. A justiça estava satisfeita, e também a graça. A santidade ficou satisfeita, bem como a misericórdia. A justiça estava satisfeita, e também o amor. E, portanto, diz no versículo 25 que Deus mostrou a Cristo publicamente como uma propiciação em seu sangue. Pare nesse ponto. Deus mostrou a Cristo publicamente? O que isso significa? Apenas o que diz: ele o exaltou, onde todos puderam ver, e ele o fez ser uma propiciação. Essa palavra, hilasterion, no grego, significa uma satisfação. Uma satisfação. A crítica que você vê é que Deus não era justo, reto, santo. Se ele ignorasse o pecado, porque você vê, o final do versículo 25 diz que, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, como ele poderia fazer isso e ser justo? Como ele poderia deixar passar, como dizem Atos, os pecados de todas essas gerações? Como ele poderia tolerar tudo isso? Porque alguém pagaria o preço. Como ele poderia perdoar os pecadores? Como ele poderia perdoá-los e ainda ser justo? Porque o preço seria pago. Sua justiça, santidade e retidão estarão satisfeitas. Suponho que, para algumas pessoas, parece que a justiça divina estava dormindo, como se a justiça divina estivesse de férias, como se a santidade divina tivesse entrado em coma. Os homens pecaram aqui embaixo e fugiram com isso. Eles viveram, prosperaram, onde estavam os salários do pecado. E a alma que peca, ela morrerá? E então, de repente, vem estes pregadores dizendo: ele vai perdoar, que ele vai perdoar, ele é gracioso e amoroso e misericordioso, ele vai perdoar, e a questão imediatamente se levanta. Espere um minuto, espere um minuto. Deus é santo e justo e ele não pode apenas estar negligenciando o pecado. Tem que ser punido, não pode ser desculpado, não pode desaparecer, não pode ser ignorado. Nenhuma quantidade de otimismo. Agora, quantidade de amor ou graça ou misericórdia pode colocar o pecado de lado e parar de exigir a sua pena. Um Deus santo nunca poderia ignorar o pecado e ser complacente com o mal. E apesar de ter amado profundamente o pecador, não pode perdoar o pecador a menos que sua justiça seja satisfeita. E assim a questão é como um homem pecador pode ser aceitável por um Deus justo. Alguém tem que pagar o preço. E Deus, por amor, escolhe não punir o pecador, mas punir o seu filho. Portanto, ele preserva a integridade de sua natureza e sua reputação e dá lugar também à sua graça. Se o pecador sofresse por seu próprio pecado, ele sofreria eternamente e por toda a eternidade não poderia pagar o preço ou a eternidade acabaria. Mas Deus é gracioso e oferece um sacrifício. Jesus Cristo morreu a morte que você merecia. Ele se tornou pecado, aquele que não conhecia pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Ele tinha que ser homem para morrer como homem. Ele tinha que ser Deus para vencer a morte e o pecado. E assim Deus teve que sofrer. Jesus disse que o Filho do Homem deveria sofrer e ser morto. Ele sabia disso. E a igreja primitiva pregou porque Cristo precisava sofrer. Os sacrifícios de todos os touros e cabras não podiam fazê-lo. Hebreus 10 diz que, pelo sangue de touros e cabras, nenhuma carne foi santificada. Era apenas uma figura do sacrifício que havia de vir. Não era uma conquista humana. Nada que você fizesse satisfaria a Deus. Um preço tinha que ser pago. É o preço do derramamento de sangue e da morte. Cristo pagou. Salmo 49, 7 e 8 diz: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Mas foi pago por Cristo. Nenhum pecador poderia expiar os pecados dos outros pecadores, então Cristo, o perfeito, pagou o preço da justiça divina e carregou os pecados do mundo inteiro. A morte de Cristo, então, não foi apenas um ato de graça, foi um ato de justiça. Você poderia observar no versículo 25, diz que ele é a propiciação no seu sangue pela fé. E no final do versículo 26, ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta disposição, este sacrifício de Cristo, é apropriado através da fé. Através da fé, por se crer, isso é essencial. Então, muito básico para a nossa fé. Você se apropria da obra de Cristo crendo. Verdadeira fé, então, Deus na cruz coloca a justiça, a retidão, a santidade em exibição. Tão justo, reto e santo é ele que, por mais que ele queira perdoar o pecador, ele não pode fazê-lo a menos que o preço seja pago, mesmo que o preço tenha de ser pago pelo seu próprio filho. É assim que Deus é. Ele nunca pode ser acusado de ser injusto. Sua justiça foi satisfeita pelo Cordeiro sem pecado e perfeito, que pagou o preço perfeito. Nós não fomos redimidos por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Vemos então na cruz a justiça, a retidão de Deus. Em segundo lugar, a cruz exalta a graça de Deus. A cruz exalta a graça de Deus. Versículo 27. Mais uma vez alguém vai colocar outra pergunta. Se isso é tudo obra de Deus, então que parte temos nisso? E a resposta é nenhuma, basicamente. Não há lugar para se vangloriar. Onde então está a vanglória? Está excluída. Está excluída. A salvação é totalmente obra de Deus. As Escrituras tornam isso abundante e profundamente claro. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Cada componente da salvação é obra de Deus. Ele mesmo ativa, acelera, anima a nossa fé, para que possamos crer. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Não há nenhum lugar para se vangloriar. Foi deixada de fora, completamente. Por que lei? Diz o versículo 27. Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Em outras palavras, se eu não tenho nada a ver com isso, se isso não é por obras, como funciona? Quando ele diz, por que tipo de lei, deixe-me ajudá-lo com isso, a palavra lei aqui significa princípio. Não tanto um decreto, quanto pensamos, em uma lei como os 10 mandamentos ou alguma lei que Deus estabeleceu, mas um princípio operacional. Use-o da mesma maneira em Romanos 7 e em outros lugares. Mas ele diz, então, se esta salvação não é algo que eu faço por minhas obras e não posso me vangloriar sobre isso, então por qual tipo de princípio isso funciona? De obras? Não, mas pelo princípio da fé. Somente o princípio da fé exaltará a Deus. Glorificará a Deus, porque tira tudo das mãos do homem. A lei aqui, ou o princípio, ou o método pelo qual a salvação funciona, é o método, princípio, da lei da fé. E então, quando não podemos fazer nada além de receber o dom pela fé, sabemos que é o dom da graça. E a graça de Deus é exaltada aqui. O único que pode se vangloriar é Deus, pois Ele, pela graça, de volta ao versículo 24, deu um dom para nós, que só podemos receber ou rejeitar. Nós não temos parte nele, exceto apenas para recebê-lo. Ele tira o chão debaixo dos pés daqueles que dizem: eu sempre faço o melhor que posso, eu sempre vivo uma vida decente, eu sou uma boa pessoa, certamente Deus não vai me ignorar. E ele simplesmente diz: é tudo obra de Deus. Então, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A única contribuição que fazemos é crer, e até o crer é uma obra de Deus dentro de nós. Lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios 10? Eu sou o que sou, pelo quê? Pela graça de Deus. O escritor do hino disse: minha esperança é construída sobre nada menos do que o sangue e a justiça de Jesus. Não me atrevo a confiar no quadro mais doce que tudo que o homem pode projetar se inclina totalmente ao nome de Jesus. E assim o princípio, segundo Paulo, segundo o qual operamos em termos de salvação, é um princípio de fé em resposta à graça. Nós olhamos para a cruz, o que vimos, a justiça de Deus em sua exibição à medida que a pena está sendo paga, o preço do resgate. Nós olhamos para a cruz, vemos a graça de Deus em exibição. Ele faz tudo. Cristo paga o preço e Deus se move em nossa direção, dando-nos o presente. Tudo o que podemos fazer é recusá-lo ou recebê-lo. Agora, este é o próprio coração da salvação, a fé salvadora. E por que ele faz essa questão no versículo 24? Ele diz: justificado pela graça. Versículo 25: nós a recebemos através da fé. Versículo 26: nós o recebemos através da fé. Versículo 27: não é lei, é fé. Versículo 28: é fé, não lei. Isso é muita ênfase da fé. E por isso preciso dizer-lhe que é fé que está no coração do nosso cristianismo. E quero dar-lhe um pequeno teste para ajudá-lo a examinar a sua fé. Estou convencido de que as igrejas estão cheias de pessoas que têm uma espécie de fé que não a salva. Tiago chamou isso de fé morta. 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Você quer ter certeza de que sua fé é real. Agora, enquanto você olha para si mesmo e está perguntando: eu realmente sou cristão? Eu realmente me apropriei desse dom que Deus dá? Eu crie genuinamente? O que você vê em sua vida para discernir sua fé ou se sua fé é real? Quais são as marcas? Em primeiro lugar, deixe-me mostrar-lhe algumas coisas que não provam nem refutam a fé salvadora, ok? Eu vou lhe dar uma pequena lista de coisas que não comprovam nada. Você poderia ser um cristão, você poderia não ser cristão e ainda ter essas coisas. Elas não provam ou refutam a fé salvadora, mas você precisa saber o que são para que você não seja enganado. Número 1. Moralidade visível. Moralidade visível. O que eu quero dizer com isso? Bem, algumas pessoas, elas são apenas boas pessoas. Algumas delas são muito religiosas, como o pessoal mórmon, que por fora parecem pessoas muito morais, ou os católicos romanos, ou qualquer outra seita ou religião, Algumas pessoas são apenas boas pessoas. Elas são honestas, são francas em seus negócios. Elas são pessoas gratas, são pessoas gentis e têm um tipo de moral externa e visível. E a propósito, os fariseus certamente se apoiaram nisso para sua esperança. São pessoas amorosas, algumas delas são pessoas ternas, mas de amar e servir a Deus elas não sabem nada e não sentem nada. Tudo o que a pessoa faz ou deixa de fazer não envolve Deus. Esta pessoa é honesta em seus tratos com todos, exceto Deus. Ele não roubará ninguém além de Deus. Ele é grato e leal a todos, exceto a Deus. Ele não fala com desprezo e censura de ninguém, só de Deus. Ele tem boas relações com todos, menos com Deus. Ele é muito parecido com o jovem rico que diz: todas essas coisas tenho guardado. O que eu perdi? Esta é a moral visível, mas não significa necessariamente a salvação. As pessoas podem limpar suas atitudes pela reforma em vez da regeneração. Em segundo lugar, outra coisa que não aprova ou refuta a fé salvadora é o conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual. Isso não prova fé verdadeira. O conhecimento da verdade é necessário para a salvação, e a moralidade visível é fruto da salvação, mas nenhuma dessas é igual à salvação. Você vê, você pode saber tudo sobre Deus e você pode conhecer tudo sobre Jesus, que ele veio ao mundo, que ele morreu em uma cruz, que ressuscitou e ele está vivo novamente, e você pode até saber mais detalhes sobre sua vida. Você pode entender tudo isso e virar as costas para Cristo. O escritor de Hebreus escreve para aqueles, no capítulo 6, que conhecendo tudo isso, recusaram a Cristo. No capítulo 10, ele diz: você está pisando no sangue de Cristo, porque não crê que o que você conhece é verdade. Há muitas pessoas que conhecem a Escritura e que têm conhecimento, mas são destinadas ao inferno. Você nunca será salvo sem esse conhecimento, mas ter esse conhecimento não o salvará necessariamente. Em terceiro lugar, o envolvimento religioso. O envolvimento religioso não é necessariamente uma prova de fé verdadeira. Há pessoas que têm, de acordo com Paulo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 3:5, uma forma de piedade, mas impotente, uma espécie de religião vazia. Lembra-se das virgens em Mateus 25 que estavam esperando a vinda do noivo, que é Cristo, e estão esperando e esperando, mas quando ele vem, elas não entram. Elas tinham tudo, exceto o óleo em suas lâmpadas. O que era mais necessário, faltava. O óleo, provavelmente emblemático, a habitação do Espírito Santo. Não foram regeneradas. Elas eram religiosas, mas não regeneradas. Você pode ter moralidade externa, visível, conhecimento intelectual e envolvimento religioso e pode não indicar fé genuína. Quarto, ministério ativo. Balaão era um profeta. Saulo de Tarso pensou que ele estava servindo a Deus matando cristãos. Judas era um pregador público. Judas era um apóstolo. Lembra-se de Mateus 7, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e fizemos muitas obras maravilhosas? Submetemos demônios em teu nome e ele lhes diz: afasta-te de mim, os que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Atividade do ministério. Isso não é necessariamente uma prova de fé salvadora. Número 5, convicção do pecado. Convicção de pecado. Muitas pessoas se sentem mal com o pecado. Ouça, esse mundo inteiro está cheio de pessoas que carregam culpa até o cerne. Sabe, há 15 anos, costumávamos falar sobre as pessoas que estavam indo para a psicologia, indo para o psicólogo. E costumávamos dizer, e era bastante verdade nos testes, que a maioria das pessoas que foram aos psicólogos sofria de culpa. As pessoas costumavam escrever livros sobre isso. Lembro-me de que a clínica de Menninger produziu uma tremenda quantidade de material sobre todas essas pessoas que estavam sofrendo de culpa. Bom, os psicólogos do mundo não tem absolutamente nenhuma resposta para a culpa, porque a única resposta é o Evangelho. O que aconteceu nos últimos 15 anos é que você não tem pessoas hoje em dia que se sentem culpadas, porque criamos uma nova psicologia que elimina a culpa. Agora, tudo o que fazemos é que afastamos a culpa de alguém e a nova terapia é tornar a pessoa totalmente irresponsável por qualquer culpa que ela possa sentir dentro de si e libertá-la dessa culpa. E você faz isso tornando em suprema virtude o orgulho, a autorrealização, autoengrandecimento, autoglória, autoestima, e isso elimina a necessidade de se sentir culpado. Então nós realmente criamos uma psicologia totalmente ímpia, não cristã e não bíblica, que tomou a questão da culpa e a eliminou. Agora, o que acontece na igreja, em vez de o pregador estar pronto para pregar a libertação da culpa aos pecadores culpados, eles esperam que ele pregue a autoestima às pessoas egocêntricas. Todo o clima mudou. E nós temos distorcido nossa mensagem porque permitimos que a filosofia de hoje criasse um novo tipo de pecador que não sente culpa. E a coisa mais importante que você pode pregar a um grupo de pecadores é o pecado de suas vidas e a lei de Deus em que eles caem e o iminente julgamento que esperam. Mas essa mensagem não é popular, porque a nova filosofia e a nova psicologia há muito eliminaram a culpa. Nós não temos mais pessoas sentindo culpa, porque aprenderam que a terapia pode dizer-lhes que eles podem colocar essa culpa em alguém que fez algo com eles. E agora não me importo com quem você fala também. Quando entram nesse tipo de situação de aconselhamento, eles vão inevitavelmente dizer: fui abusado, sou uma vítima, não sou responsável pelo jeito que sou. Assim, o pecador está descartado de sua culpa e descartou uma abordagem direta do Evangelho. Gosto mais dos pecadores quando sentem-se culpados. Eles são muito mais fáceis de lidar. Mas há pessoas que se sentem culpadas, algumas pessoas que se sentem culpadas pelo pecado. Félix tremeu sob a pregação de Paulo, mas nunca deixou seus ídolos. O Espírito Santo convence muitos do pecado, da justiça e do juízo, e muitos que ele convence não respondem com o verdadeiro arrependimento. Alguns podem até confessar os seus pecados, alguns podem até abandonar seus pecados e dizer: não gosto de viver dessa maneira, eu quero moldar e consertar seus caminhos, mas não necessariamente vir a uma fé salvadora. Isso é reforma, não regeneração. E nenhum grau de convicção do pecado é prova conclusiva da fé salvadora, acredite. Mesmo que os demônios são convictos de seus pecados, é por isso que eles tremem, mas eles não são salvos. Número 6. Segurança. Segurança. Algumas pessoas dizem: bem, eu devo ser cristão, eu me sinto como um, eu acho que sou um. Ouça, apenas pensar nisso, se pensar que você é um cristão faz de você um cristão, então ninguém poderia ser enganado, porque assim que pensasse que é um cristão, você seria um. Então você nunca poderia ser enganado. A questão toda do engano de Satanás é fazer com que as pessoas pensem que são cristãs, quando não são. Essa é a questão. Muitas pessoas se sentem seguras de que são salvas, mas não são. Eu diria que existem milhões de mórmons, testemunhas de Jeová e cientistas cristãos que acreditam que estão a caminho do céu. Não estão. As pessoas dizem: Deus não quer me condenar, eu me sinto bem comigo mesmo. Tenho certeza, estou bem. Isso não significa nada, necessariamente. Número 7, o último, o momento da decisão. Eu ouço as pessoas dizerem: bem, eu sei que eu sou cristão porque eu lembro quando eu assinei o cartão. Eu lembro quando eu fiz uma oração. Lembro-me quando eu fui lá na frente em um culto da igreja. Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu ouvi as pessoas dizerem: eu lembro exatamente onde eu estava quando eu fiz isso. Sério? Ouça. Porque você se lembra de um momento não significa que esse momento significasse algo. Não significa que essa decisão foi válida. A salvação de ninguém é confirmada por um momento do passado. As pessoas têm feito orações e vão à frente nos cultos da igreja, assinam cartões, entram em salas de oração, têm sido batizadas e unem-se às igrejas e nunca tiveram uma fé salvadora. Então essas não são provas, elas realmente não comprovam nada. Você diz, então, o que prova a fé salvadora? Bom, deixe-me apenas dar-lhe rapidamente uma lista. Primeiro, o amor por Deus. Agora você está falando sobre o coração, porque Romanos 8:7 diz que a mente carnal é inimizade contra Deus. O não cristão se ressente de Deus, se rebela contra Deus em seu interior. Mas a mente regenerada diz amar o Senhor com todo o coração, alma, mente e força. Seu prazer está na excelência de Deus, que é o primeiro e mais afetivo de sua alma renovada. Deus se torna sua principal felicidade. A propósito, há uma grande diferença entre esse amor para com Deus e a atitude egoísta que se concentra apenas na minha própria felicidade e vê Deus como um meio para o meu fim, e não eu como o fim de glorificá-lo. Na verdade, Jesus disse, se você ama seu pai, mãe, mais do que eu, você não pode ser meu discípulo. Mateus 10:37. Você ama Deus? Você ama a sua natureza? Você ama a sua glória? Você ama o nome dele? Você ama o seu reino? Você ama a sua santidade? Você ama a sua vontade? O amor supremo por Deus é prova decisiva da fé verdadeira. Seu coração se exalta quando você canta seus louvores porque você o ama. Em segundo lugar, o arrependimento do pecado. O próprio amor de Deus deve envolver o ódio pelo pecado. É óbvio. Quem não entenderia isso? Se eu amo alguém, assumo que amar esse alguém significa que eu busco seu bem-estar, certo? Se eu dissesse a você, eu amo minha esposa, mas pouco me importasse com o que acontecesse com minha esposa, você questionaria meu amor. Porque o amor verdadeiro busca o bem mais alto de seu objeto. Então, se eu disser que eu amo Deus, então eu tenho que odiar o pecado, porque o pecado ofende a Deus. O pecado blasfema a Deus. O pecado amaldiçoa a Deus. O pecado procura destruir Deus e sua obra e seu reino. O pecado matou seu filho, e se eu disser que eu amo a Deus, mas tolero o pecado, então você tem todas as razões para questionar meu amor. Não posso amar a Deus sem odiar o que está destinado a destruí-lo. Então, o verdadeiro arrependimento envolve a confissão, envolve o desvio do pecado. Eu deveria estar triste por meu pecado. Eu deveria me perguntar, tenho uma convicção estabelecida do mal do pecado? O pecado me parece a coisa má e amarga que é realmente? A convicção do pecado em mim aumenta quando ando com Cristo? Eu o odeio não apenas porque é ruinoso para minha própria alma, mas porque é ofensivo para o meu Deus a quem amo? Isso me aflige mais quando eu peco do que quando tenho problemas? Em outras palavras, o que me aflige mais, meu infortúnio ou meu pecado? Meus pecados aparecem muito, são frequentes e agravados? Eu me sinto triste por meu pecado mais do que pelo pecado dos outros? Essa é a marca da salvação, da verdadeira fé salvadora. Ame a Deus. Odeie o que Deus odeia, que é pecado. Em terceiro lugar, manifeste humildade genuína. Manifeste humildade genuína. Isso, obviamente, vem nas bem-aventuranças, os pobres de espírito. Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que, em Mateus 18, são como uma criança pequena, humildes e dependentes, aqueles que negam a si mesmos, que estão dispostos a tomar a cruz e segui-lo. O Senhor recebe aqueles que vêm com um espírito quebrantado e contrito. Tiago diz, ele dá graça aos humildes. Nós devemos vir como o filho pródigo. Você se lembra do que ele disse em Lucas 15, penso que no versículo 21, ele disse, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Não há orgulho, não há ego sobre a realização religiosa, a realização espiritual, a humildade genuína. Em quarto lugar, há uma devoção à glória de Deus. A verdadeira fé salvadora que manifesta salvação genuína mostra uma devoção à glória de Deus. Seja lá o que fizermos, quer comamos ou bebamos, somos consumidos literalmente com a glória de Deus. Fazemos o que fazemos porque queremos glorificá-lo. Com certeza falhamos em todas essas coisas, mas a direção em nossa vida é amá-lo, odiar o pecado, ser genuinamente humilde, negar-se a si mesmo, conhecer nossa indignidade e ser totalmente dedicado à glória de Deus. Número 5. Oração contínua, humilde, submissa. A oração que crê marca a fé verdadeira. Nós clamamos, Abba Pai, porque o Espírito em nós impele a esse clamor. Jonathan Edwards, uma vez, pregou um sermão intitulado Hipócritas são deficientes no dever da oração secreta. É verdade. Os hipócritas oram publicamente porque o que querem fazer é impressionar as pessoas. Mas eles são deficientes no dever da oração secreta. Um verdadeiro crente, com a verdadeira fé salvadora, tem uma vida de oração pessoal, vida de oração privada. Busca a comunhão com Deus. Número 6, outra marca de fé salvadora, é o amor desinteressado. João diz, se você não ama o seu próximo, seu irmão ou alguém que precisa, como acreditar que o amor de Deus habita em você? Também 1 João 3, João diz, se você ama a Deus, você amará quem Deus ama. E nós o amamos e aos outros, porque essa é a resposta a Ele que nos ama. Diz João 13, porque sabemos que somos verdadeiros discípulos pelo nosso amor um pelo outro. Número 7, separação do mundo. Paulo disse aos Coríntios que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. E João colocou assim, não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Um verdadeiro crente está separado do mundo. Novamente eu digo, falhamos em todas essas áreas, mas esta é a direção de nossas vidas. Nós não somos perfeitos, não chegamos lá ainda, mas amamos a Deus e queremos amá-lo mais. Odiamos o pecado e queremos odiá-lo mais. Nós temos uma humildade genuína e queremos mais disso. Somos dedicados à glória de Deus. Temos uma vida de oração privada e pessoal. Nós temos um amor uns pelos outros que vem de Deus e nos encontramos desassociados do mundo como uma regra geral. E então apenas dois outros, o crescimento espiritual é outra marca. Se você é um verdadeiro cristão, você vai crescer e isso significa que você vai ser mais e mais como Cristo. A vida se produz se você estiver vivo. Você vai crescer, não há outra maneira. Você melhorará, você aumentará, você crescerá, porque quem quer que tenha iniciado essa nova obra, Filipenses 1:6, vai vê-la aperfeiçoada. Ele vai continuar. Ele vai continuar se movendo. O Espírito está indo movê-lo de um nível de glória para outro. Assim, quando você olha para a sua vida, você vê crescimento espiritual? Você vê a frequência decrescente do pecado, o padrão crescente de justiça e devoção a Deus, e então, finalmente, obediência. Vida obediente, todo ramo em mim dá frutos. O fruto dos frutos, diz João 15, e Efésios 2:10, Paulo diz, olha, você é a obra dele criado em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus ordenou, para que você ande nelas. Isto é obediência. Somos salvos sob a obediência da fé. Olhe para a sua vida. Veja todas essas coisas, incluindo amor desinteressado, separação do mundo, crescimento espiritual e obediência. Se assim for, isso é uma evidência de uma fé salvadora. Agora, volte ao nosso texto. A cruz declara a justiça e a justiça de Deus. A cruz exalta a graça de Deus, que é apropriada pela fé. Em terceiro lugar, e de forma tão breve, a cruz revela a consistência de Deus. A cruz revela a consistência de Deus. Veja o versículo 29, qual é o ponto aqui? Bem, os judeus vão dizer, olhem, somos justificados pelas obras da lei. E agora você está vindo e pregando a todos esses gentios que eles são justificados pela fé. Deus tem duas maneiras para isso? Deus exige obras de nós e graça e fé deles? Deus é um Deus salvador e misericordioso para com os gentios, mas um Deus condenador judicialmente em relação aos judeus? Temos dois meios diferentes de salvação? E, claro, você percebe que os judeus acreditavam que eles eram salvos por suas obras. Então estavam concluindo que Paulo estava pregando um novo caminho de salvação que não era consistente com o caminho de Deus. Paulo diz: Deus é o Deus dos judeus apenas? Não. Ele também não é o Deus dos gentios? Sim. E eles teriam que concordar. Sim, Deus é o Deus de todos os homens. Isaías 54 diz que Deus, o Deus de toda a terra, será chamado. Jeremias 16, 19, a nação virá a ti desde os confins da terra. Eles sabiam disso. Zacarias 2, 11, e muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eles sabiam que ele era o Deus dos judeus e dos gentios. Tudo bem, então, uma vez que de fato Deus é um. Essa é a ordem grega no versículo 30. Você vê, é um no final do versículo, na New American Standard, realmente deveria ir com a palavra Deus. Uma vez que de fato Deus é um, ele justificará os circuncidados, os judeus, pela fé, e os incircuncisos, que são gentios, através da fé. Agora aqui você vê a consistência de Deus. Você olha para a cruz, e você vê, uma vez que, de fato, Deus é um, se Deus é um, só Deus, e ele é o Deus de todos os homens, e ele é o Deus dos judeus e dos gentios. Então, ele é um só Deus sobre todos os homens que terão caminho de salvação. Ele justificará tudo pela fé. Deus salva todos do mesmo jeito e sempre ele o faz, sempre pela fé, sem obras. Ele é um Deus com um caminho para todos os homens. Deus nunca muda, absolutamente consistente. A cruz não introduziu um novo caminho de salvação. Simplesmente cobriu os pecados de todos os crentes passados e todos os futuros crentes que vieram pela fé. Como Noé foi salvo? Volte lá de volta, Noé. Gênesis diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Como Moisés foi salvo? Volte em Êxodo. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Como Abraão foi salvo? Romanos 4 trata de tudo isso. O versículo 3 diz: Abraão creu em Deus e foi contado como justiça. Isso está claro em Gênesis 15. Sempre a mesma coisa. Pela graça através da fé. Pela graça através da fé. No Antigo Testamento, eles criam em tudo que Deus havia revelado. Eles ainda não tinham Cristo. Eles criam em tudo o que Deus revelou. O mesmo no Novo Testamento, depois de Cristo. Ninguém é, ninguém tem, ninguém nunca será salvo de outra maneira senão pela fé, quando Deus graciosamente oferece perdão através do sacrifício de seu Filho, que cobre os pecados dos pecadores antes dele e depois dele. Assim, a cruz, da perspectiva de Deus, declara sua justiça, exalta sua graça e revela sua consistência. Por fim, isso é rico. Confirma a lei de Deus. Confirma a lei de Deus. Versículo 31. Alguns dos judeus vão dizer: tudo certo, a salvação é pela graça, através da fé. Esqueça a lei, não há lei. Se não há obras, então a lei é inútil, sem sentido. Porque, afinal de contas, Deus perdeu tudo isso. Por que ele passou por todo esse assunto da lei, se não somos salvos pela lei? Então anulamos a lei? E ele diz: me genoito, no grego. Não, não, não. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que você quer dizer? Colocar Jesus Cristo na cruz para pagar a penalidade pelo pecado deve mostrar-lhe o quão sério Deus é sobre a lei. Mesmo que tenha tomado a vida de seu próprio filho para satisfazer as exigências dessa lei pela morte pelo pecado, ele pagaria isso. Sua lei é santa, sua lei é justa, e a morte de Cristo prova isso. Nada pode refletir tanto a lei de Deus como santa do que a morte de Cristo. Foi a lei de Deus que o colocou lá. porque todas as violações dessa lei deveriam ser satisfeitas com uma penalidade. E Deus não poderia violar sua lei ou penalidade, assim ele colocou Cristo lá na cruz. E então a lei de Deus é estabelecida como santa, justa, boa, e é afirmada como o padrão pelo qual devemos viver. Seu objetivo era nos mostrar o pecado. Ele o fez. Seu propósito era nos mostrar o padrão de Deus para a vida santa. Ele o fez. A sua realização em termos de exigência pela morte foi paga por Cristo. Sua realização em termos de exigência pela vida é possível através da salvação. Que grande afirmação da lei! Olhe para a cruz. Nela você vê a justiça de Deus, a graça de Deus, a consistência de Deus, você vê a lei de Deus e é tudo para a sua glória. Não é de admirar que os reformadores dissessem sola gratia, sola fide, soli deo gloria, pela graça somente, somente pela fé, somente para a glória de Deus. E o escritor da música disse, ó, o Salvador é meu, nele as misericórdias de Deus se combinam. Seu amor nunca diminuirá e ele me ama. Isto, amado, é um precioso tesouro. A salvação não é como a vemos, ou como os anjos, ou os demônios, ou mesmo Cristo a vê, mas como Deus a vê. Isso nos abre a avenida da adoração, em que apreciamos, adoramos, expressamos nosso amor e carinho ao nosso grande Deus pelo que ele fez por nós. Vamos nos curvar em oração. Nosso Pai, alguém escreveu dessa maneira, quando eu estou diante do teu trono vestido de beleza, não a minha própria, quando eu te vejo como tu és, amo-te com o coração quebrantado. Então, Senhor, eu sei o quanto eu devo, nós te adoramos, nós expressamos nosso amor e carinho para contigo. Nós o exaltamos por esta grande salvação que nos deste. Enquanto suas cabeças estão curvadas, por apenas um momento, se você não conhece a Cristo, mas deseja receber a salvação que ele oferece, o perdão do pecado e a vida eterna, você, no silêncio de seu próprio coração, dirá, Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo. Creio que ele, Deus em carne, morreu na cruz para pagar a pena por meu pecado, ressuscitou, proporcionou satisfação perfeita, e eu recebo o dom da salvação em seu nome, deixando meu pecado. Comprometo-me a segui-lo. Fazemos essa oração, e possa a verdadeira salvação ser sua hoje. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.